Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Cheguei aqui para apresentar mais um Papeando Podcast, né? Nessa noite de sexta-feira, né? A última noite do mês de março. E março, vocês sabem, né? É o mês da mulher. E nada mais justo trazer uma mulher hoje nessa noite que eu tive o prazer da companhia todas as manhãs durante um período aí profissional. E vai direto. Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$5 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo. Claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação e marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais, ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 839-9654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Lorena Mariel, seja bem-vinda aqui ao Papeando Podcast.
Muito obrigada, Marcos Cunha. Estou muito feliz mesmo, porque, como você falou, né? Mês de março, e aí você trazendo mulheres aqui no Papeando, no seu podcast, muito, muito importante. E eu muito feliz, né? Uma honra estar aqui com você hoje. A gente que dividiu aí bancada, juntos, apresentando juntos, montando todo um jornal da manhã juntos. Incrível demais, né? E aí bate aquele aperto no peito, aquela saudade de ter você todos os dias. Você sabe que eu admiro muito você, que eu amo você demais. Me orgulho muito do cara que você sabe disso, profissional incrível, amigo incrível, pai nem se fala, né? Marido também. Você é maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Uma honra para mim.
Mas para a gente começar a conversa, antes da gente começar a conversa, eu me esqueci de dizer o seguinte, viu, pessoal? Deixa eu tirar a Lorena rapidinho aqui, porque você pode participar com a gente, sim. E também seguir a gente em todas as redes sociais. Todas elas Papeando Podcast Off. Tanto aqui como lá no Instagram, como também no Tico e Teco. A gente solta os cortes lá no Tico e Teco. Agora sim, vamos à nossa conversa. Porque para a gente começar, Lorena, deixa eu te perguntar logo o seguinte. Você, quando era criança, já sonhava ser jornalista? Você pensava em outra profissão? Como era a tua infância? Conta pra gente aqui, pra gente começar a conhecer. Até porque você não é daqui de João Pessoa, você é manauara, né?
Sou do Amazonas. Eu digo assim, que eu nasci lá e aí o coração, quando veio, ficou aqui, me apaixonei. Muita gente, inclusive, né, Marcos Cunha? Tá se apaixonando e vindo-se embora pra João Pessoa. Daqui a pouco não tem como, não tem onde. Você também, é verdade.
Eu sou de Recife.
É
de Recife. Ah, olha. É pertinho, mas é outro lugar.
É verdade, mas é uma paixão, assim, meu Deus do céu. E eu já viajei para vários lugares, já morei em vários lugares, mas João Pessoa não tem nada igual. Eu amo. Agora, a pergunta que você me fez.
Uhum.
Como é que era a minha infância? O que é que eu pensava em ser? Eu sempre gostei de rádio. Desde pequena. Eu ficava ouvindo. Sabe quando você fica ouvindo e aí fica tentando saber como que a pessoa é pela voz? Você fica imaginando. Eu não sei se isso é coisa de criança, se só eu tinha isso, mas eu ouvia os locutores, os apresentadores ali de rádio e eu ficava, meu Deus, como será essa pessoa? E aí, às vezes, eu tinha a oportunidade de conhecer, porque eu era enxerida, né? Ia lá pesquisar, ia na rádio e tal. E às vezes, olha, eu achava que era uma coisa. Chegava lá, era um véia. Olha, nada a ver com a voz da pessoa. Mas, enfim, eu escutava muito. Muito. Passei a infância, adolescência, escutando. E além de escutar, eu ficava imitando. Eu imitava. E eu passava horas imitando aquela voz, né? E aí, olha, e aí teve uma época, inclusive, da minha adolescência, que o meu sonho era apresentar aquele Love Songs, não tem?
Uhum. Eu não cheguei a apresentar um igual.
Olha aí! Era o meu sonho, Marcos Cunha. Então eu escutava e eu ficava imitando. Tinha umas. Às vezes as locutoras começavam a traduzir a música.
Uhum.
E aí aquela voz ali, meu Deus. E eu me apaixonava. Mas eu não, depois que eu cresci, né? Fui pro ensino médio e tal. E aí fiquei na dúvida. Eu vou naquilo que eu acho que eu vou gostar? Naquilo que o meu coração pede? Ou eu vou, porque minhas amigas todas foram cursar direito, né? Eu falei, eu vou, porque ganhava mais, enfim, status e tal. Então aí eu fiquei, eu falei, meu Deus, eu vou pelo meu coração ou vou pelo bolso? Porque você sabe, né, meu amigo? Jornalista sofre. Não é, a gente, infelizmente, o salário não é maravilhoso, lindo, incrível. Então eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? Cheguei a cursar direito por 2 anos e meio, mas não me encontrava, não era feliz. Se você me perguntar, mas aí você acha que você não seria uma boa advogada? Eu acho que eu seria uma boa advogada, mas eu acho que eu não seria uma boa advogada feliz, com meu coração feliz, tranquila, não seria. E aí eu optei, então, por abandonar o direito e ir para o jornalismo. Não me arrependo, ainda não bateu esse arrependimento, algumas pessoas ainda, família e tal, ainda questionam, perguntam, e aí, você queria ir pro direito, queria de repente voltar pro direito? E eu acho que não, eu sou muito feliz, embora seja uma profissão bastante difícil, né, você sabe como é, bem difícil, mas Eu não abandono, não. Eu gosto muito do jornalismo, gosto muito de comunicação. É uma área realmente que eu me encontro, que eu me encaixo, que eu gosto. E aí, larguei direito, fui fazer jornalismo. Mas aí, eu já tenho 10 anos de profissão. E aí, nesses 10 anos, eu nunca consegui apresentar o Love Song.
Eu já apresentei de tudo, sabe, Lorena? É porque minha escola foi rádio comunitária. Então, rádio comunitária, você acaba passeando por tudo. De programa policial, a programa de brega, né? Fiz muito programa de brega. É, programa romântico, de flashback, não sei o quê. Aí, antes da rádio lá, a nossa querida rádio, ter virado Norte e posteriormente Liga, né? Era Manaíra FM. Aí eu fui para uma rádio adulto contemporânea, né? A convite de Joyce Rauch, que deve estar aí na audiência, não sei. E fui lá e recebi um convite para um trabalho que eu digo assim, que foi um aprendizado, né? Porque estar do lado de Cláudia Carvalho foi um aprendizado, né? Eu apresentava musical e depois fazia o jornal com Cláudia. E depois, né?
Inclusive um beijo, que ela falou que ia dar uma passadinha aqui.
Eu espero que ela passe. Dê tempo dela passar. Mas, então, ainda tá em tempo, né? Porque você tá com 10 anos agora. Eu tô com um pouquinho mais do que isso. Uma hora chega a oportunidade. Rádio não falta pra isso. Nem que seja uma web rádio, quem sabe? Uma web rádio.
É isso. Mas aí hoje, consegui já, né, realizar o sonho de trabalhar, graças a Joyce também, porque se não fosse, né, Joyce aí me incentivando, me ajudando, me colocando pra frente, acreditando muito em mim. Joyce, maravilhosa, né, incrível, profissional incrível, pessoa incrível, então me incentivou muito, me ajudou muito, e aí entrei como produtora e hoje apresento o NC News na Liga FM. Então, vai fazer um ano ainda, não tem um ano que eu tô apresentando jornal, mas pra você ver, né, 10 anos depois é que eu fui entrar pra rádio. A vida realmente me levou pra outros caminhos, sempre fui pra, da televisão como produtora, trabalhei inclusive com Rabo de Arraia, primeiro ao vivo de Rabo de Arraia de Fabíola, foi com o meu chinelo, ela tava com o calo, foi com o meu chinelo e o meu fone de ouvido emprestado.
Nossa, tá vendo só.
Incrível. Profissional maravilhosa também. Trabalhei, enfim, com Siqueira, porque eu trabalhava na TV A Crítica, no Amazonas, né? Então, trabalhei com o Wilson Lima, que hoje é governador do Amazonas, né? Então, sempre me levou o caminho ali pra televisão. E agora me encontrei rádio. Muito feliz, tô muito feliz. Acho que, como você falou, o caminho agora é esse, né? Você acaba, depois de um tempo, depois de muita experiência, muito trabalho, o currículo vai aumentando, e aí você começa a ter a possibilidade e a chance de escolher também a área, o local onde você gostar mais, né? Acho que só o tempo realmente vai deixando a gente também escolher a nossa área. É isso, muito feliz.
Oxi. Agora, como foi que você saiu de lá e veio parar aqui?
Menina, era um sonho da minha mãe morar aqui em João Pessoa. Ela já tinha vindo 3 vezes de férias, aí se aposentou. O que ela fez? Estou indo. Aí eu, como filha única, tive muita escolha, né? Eu disse, então bora! Mas sou muito feliz aqui também, encontrei pessoas incríveis, tenho amizades maravilhosas. Você é uma dessas pessoas maravilhosas que me abraçou, que me acolhe, que gosta muito de mim, e eu tenho uma gratidão enorme por todo mundo que eu conheci aqui na Paraíba, todo mundo que eu conheço aqui em João Pessoa. Quando eu cheguei aqui, Marcos Cunha, muita gente não sabe, não, mas quando eu cheguei, eu ainda, óbvio, não conhecia ninguém, não conhecia nada, não sabia nem os nomes dos veículos. E aí eu cheguei a trabalhar 3 meses na AIC.
Ninguém sabe isso, não, viu? Muita gente
Ninguém
também não
sabe disso.
Muita gente também não sabe, mas eu trabalhei também na IC. Eu fui atendente e depois instrutor de treinamento.
Olha só, fiquei 3 meses lá, porque eu não conhecia nada, conhecia ninguém, e não dava pra ficar parado, né? Então fiquei lá. E aí depois eu vi uma publicação, acredito que tenha sido no Instagram, não lembro agora como é que foi, que estava precisando de pessoas para trabalhar na TV Master. E aí eu fui lá, bati na porta. Falei, olha, quero trabalhar. E aí na época meu chefe era o Ivan. Pessoa... É assim, ou você gosta ou você odeia Ivan. Entendeu? Ele é assim. Aí cheguei lá, quero trabalhar aqui. Aí ele falou, você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo? Eu falei, sei, isso aqui eu não sei não, mas eu vou aprender amanhã. Aí eu sempre fui assim, doida, né? Pra tudo na minha vida, eu nunca tive medo, não. Se era pra falar com alguém, eu ia. Se era pra pedir um emprego, eu ia. Se era pra... O que quer que seja. Eu sempre fui muito... muito corajosa mesmo, pra tudo na minha vida. E aí bati lá, pronto, aí consegui. Acho que eu fiquei lá quase 2 anos na TV Master. Seu Alex também. Nossa, Alex Filho, precisa nem dizer, um cara assim, incrível também. Um bom profissional, um bom chefe também, me deu várias oportunidades, acreditava muito em mim. Às vezes ele dizia, olha, hoje eu tenho uma reunião para muito importante, aí você vai apresentar para mim no meu lugar. E ia embora. Então, me dá, é uma confiança, né? Então, eu sentia que ele realmente tinha confiança em mim. E graças a ele também, meu nome começou a aparecer, né? Começaram a saber, começaram a curtir e tal, a perguntar. E aí, depois, teve a oportunidade de ir para a TV Norte. Então, estou lá também como editora, produtora também de televisão, além de apresentadora da Rádio Liga FM.
Mas você não explicou, só por causa da aposentadoria da sua mãe que você veio, aí veio todo mundo junto. Bem parecido com minha história também, né? No caso foi o meu pai. Aí a gente veio todo mundo junto e não me arrependo nenhum momento de estar aqui. Aqui fiz raízes, filho, casei e etc. Mas, falando em filhos, né? Que é um ponto importante também e foi um dos pontos mais importantes que me fizeram te convidar para esse, vamos dizer assim, Papeando Podcast especial do Dia da Mulher, porque você trabalha fora, não trabalha em um emprego só não, viu gente? São 2 empregos, ela tá igual a Júlio, é 2 empregos, né? Inclusive através de um dos empregos, inclusive ela até me convidou um dia desse aí para um evento muito bacana de uma faculdade aqui da capital. E se tiver mais convites, estão por aí, viu?
Tenho vários.
Mas Lorena, ela também é mãe solo, e não de uma, de 2. Como é que você, guerreiramente, dá conta de tudo isso? De trabalhar em 2 empregos e ser mãe também?
Marcos, às vezes nem eu sei. Nem eu sei, às vezes. Eu saio, eu já tô de pé 5 da manhã pra poder sair correndo pra ir pra TV. Pra rádio, porque começa às 7, então eu que produzo, né? O jornal, eu edito, eu que sou tudo lá. Então, tem que sair muito cedo, já não dou o meu bom dia, já não faço café da manhã, vou embora trabalhar. Volto pra casa 11h30, meio-dia, mais ou menos. Aí ajeito o almoço, ajeito o fardo, arrumo as meninas, deixo na escola para sair correndo para ir para o outro emprego do outro lado da cidade, que é quase 30 minutos, às vezes até mais por conta do trânsito. Então saio correndo desesperado para ir para o escritório para trabalhar. E aí saio do escritório 6h30, só vou chegar em casa por conta do trânsito, 7h30, às vezes 8, dependendo também, como eu disse, do trânsito. Aqui em João Pessoa tá cada dia pior. E aí, quando eu chego, tem que dar, né? Tem que dar atenção, perguntar como foi o dia, tem que fazer o dever de casa. E aí, meu filho, o negócio é difícil. Mas é... Muita gente fala que é uma terceira, um terceiro trabalho, né? Mas eu amo, Marcos, ser mãe. E aí, quando você ama, né? Ser mãe, a maternidade... que me ensinou, que me muda todos os dias. Ela me ensina alguma coisa, me ensina a ser melhor, me ensina o tempo inteiro, né? Então as minhas filhas, para mim hoje, são as duas a minha maior prioridade de vida, são tudo para mim. Hoje, se eu trabalho, se eu tenho 2 empregos, se eu tento ser uma pessoa melhor, tudo é por elas, assim. Uma tem 8 anos, a outra tem 10 anos. E aí, como eu falei, são tudo pra mim. É, a mais velha tá tendo agora, tá sendo diagnosticada que ela tem TDAH, então já é um pouquinho mais difícil pra quem tem filho atípico, né? Pra quem é mãe, pai, como você também, que eu sei, Marcos, que tem filhos que precisam, então, um pouquinho mais de atenção, tem que levar pra terapia, tem que fazer isso e aquilo, então é muito mais difícil, digamos assim. Mas eu sempre tive a minha rede de apoio, que sempre foi minha mãe. Minha mãe, incrível, incrível, incrível. Tem 72 anos, fez agora domingo, viu? 72 anos, mas você não diz não. A menina faz tudo, tudo, faz tudo. E aí ela também é tudo pra gente aqui, está sempre apoiando, sempre ajudando no que ela pode, às vezes nem até o que ela não pode. Então sempre abraça a gente, sempre ajuda a gente. Então eu acho que esse é o principal motivo de eu conseguir, né? Conseguir realmente ter meu emprego, sair tranquila, porque se você não tem uma rede de apoio, tudo fica muito mais difícil para você ir trabalhar, deixar os filhos, com quem vai ficar, se o filho vai adoecer, se o filho vai comer. E aí, quando você tem uma rede de apoio boa, você vai trabalhar um pouco mais tranquilo, né? Então, eu tenho isso, graças a Deus. Minha mãe é tudo para mim, tudo. E é isso, mas é difícil, difícil. Mas sou muito feliz assim também.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece. Você foi falando, eu sei que, como diz, é diferente para o pai do que para a mãe, é, né? Bem diferente, né, a situação. Mas você foi falando e eu fui pensando aqui, né, que muitas vezes, assim, eu sei que para a mãe é mais difícil ainda o que eu vou dizer. Muitas vezes a gente tá para baixo, a gente tá pensando em largar as coisas, de sabe, jogar a toalha, literalmente. Mas aí chega os filhos e muda tudo, faz com que a gente mude o pensamento e a gente começa a ver que a gente não vive mais pra gente, a gente vive pra eles.
É isso mesmo, é exatamente isso que você falou. A gente não, eu, por exemplo, né, como mãe, não consigo mais me permitir sofrer mais, assim, por muitas coisas até. Não me permito mais, porque hoje eu entendo e sei que a minha prioridade são as minhas filhas. Então, não posso. Óbvio que a gente tem nossos momentos, né, de choro, de cansaço, de, mas eu não deixo mais as minhas filhas me verem, sabe? Apesar de que às vezes a mais nova sempre percebe: você não tá bem, né, mamãe? E aí tem que dar aquela engolida ali, né? Engolir o choro. E aí dá um abraço. E aí o abraço, você sabe que cura, né? E aí você volta ali à realidade, entende por que que você está lutando, entende por que que você acorda tão cedo, entende por que que você às vezes dorme tão tarde mesmo acordando muito cedo. Então, acho que tudo vale a pena, né? Quando você tem na sua cabeça que a sua prioridade é a sua família. O que, tudo que você passa, tudo que você vive do lado de fora, da porta para fora, não significa muito quando você olha para dentro de casa. Se a sua família está segura, se você tem o amor ali, se você consegue chegar em casa e se sentir amado, se sentir realmente em casa, eu acho que isso, com certeza, faz tudo valer a pena. Cada sofrimento, cada dor, cada cansaço, quando você chega em casa, abraça sua família, tem o amor da sua família, pronto. Aí, pronto. Aí tá completo.
É verdade. Mas, voltando a falar de comunicação, porque a gente tem que falar também de como surgiu o convite, porque, como Lorena disse, ela foi para lá, para o Grupo Norte, para trabalhar na produção. Inclusive, ela foi a minha produtora, né? Minha produtora, minha e de Cláudia, né? Durante um bom tempo. E depois houve o convite para ir para o microfone. Conta como foi. Eu sei como foi, porque eu também recebi o mesmo convite, né? Eu tinha saído do microfone e estava mais na produção também. E recebi um convite também para voltar num projeto junto contigo. Mas como foi para você?
Eu fui... Meu primeiro momento, né? Foi entrando como repórter, uhum, passando uma informação, passando a notícia. E aí, quando Joyce e Rafael, na época, que era o gerente na época, os dois ouviram e falaram assim: eita, gostei da voz dessa moça aí. Acho que a dicção dela é boa, a voz é boa, acho que dá certo. Aí pronto, aí o tempo passou, as coisas mudaram. Foi o programa que era da rádio, foi pra televisão. Algumas mudanças ali na casa aconteceram. E aí, num sábado, eu viajando, recebi uma ligação de Rafael. Aí foi assim a ligação: olha, como você puder, me liga. Eu, eita. Aí eu: oi, Rafael, tudo bem? Aí ele: tudo bem. Você topa ser apresentadora do NC News? Desse jeito. Eu falei: é o quê, menino? É isso mesmo, vai começar segunda-feira. Aí pronto, eu disse... Ele enlouqueceu, como é que pode? Num sábado você recebeu uma ligação: você vai começar segunda-feira, vai ser apresentadora, viu?
Foi desse jeito mesmo, foi desse jeito. E no caso, no sábado, não, comigo foi no sábado? Foi domingo, era o feriado, não era? Que tava foi... Foi isso mesmo. No sábado mesmo, depois que ele ligou para Lorena, ele mandou uma mensagem para mim se eu podia atender ele. Eu tava em casa. Aí eu, pá. Foi. Aí ele já comigo, ele já fez: Marcos, eu vou mudar sua vida novamente. Eu já pensei logo, eu disse: tô lascado. Vou sair agora da empresa.
Já achou que era coisa ruim.
Já achei que era coisa ruim. Aí ele notou, ele fez: calma, Marcos. É porque é o seguinte, eu já conversei com Lorena e ela topou. E eu quero saber se você topa também. Apresentar o NC News, não, na época era Fala Norte. Não era o NC News ainda. Fala Norte. Aí eu fiz: topo, bora. Começa segunda-feira, eu... Tá, vamos. Aí quando foi na reunião, que a gente tava com a reunião até com o diretor nacional de rádios, né, para falar de algumas coisas, e também a gente tem um treinamento do sistema novo que ia ter. Aí foi quando foi apresentado, né? Apresentaram, aí eu sozinho apresentado como nova atração, né? Porque Lorena não estava lá na reunião. E quando foi segunda-feira, fomos lá, lindos e belos, né? Apresentar e produzir, porque muita gente não sabe, mas a gente lá estava produzindo e também apresentando o programa. Então a gente tem que chegar, ela ainda, né, porque eu não tô mais lá, mas ela ainda tem que chegar muito cedo para colher todas apurar todas as fontes, todas as notícias que estavam acontecendo durante a noite e madrugada para levar para vocês escutarem na rádio. Eu não vou mentir que eu sinto saudade de acordar cedo, viu, Lorena? Porque eu perturbava a Lorena, viu?
E ver a minha carinha de mau humor, né? Tá com saudade, né, irmã?
É, ela chegava com a cara deste tamanho, gente. Deste tamanho. E eu começava a fazer piada. Daqui a pouco ela tava rindo. Simplesmente, era desse jeito. Daqui a pouco eu começava a fazer imitação.
Era o melhor parceiro, né?
É porque a gente, como diz, a gente acorda cedo já, né? Cansado, não sei o quê. E a gente tem que lembrar o seguinte, o ouvinte não tem culpa dos nossos problemas. Infelizmente, é desse jeito.
Não
tem culpa. Então, a gente tem que levar o nosso melhor, mesmo a gente estando no nosso pior momento. Né?
Exatamente.
Tá cansado, doente, que eu já fui meio... Faz parte do show. O show, como diria Fred Mercury, o show não vai acabar, não pode acabar. Então... Né? Continua.
Então quer dizer que sente saudades?
Sim, tu não vou mentir. Não vou mentir, mas é outra fase, é outro momento, né? Vamos seguindo, né? Se for para eu voltar pro rádio, a gente volta. Se não for, a gente vai seguir.
E tem novidade vindo
coisas.
Aí.
Tem.
Tô sabendo.
Né? É, por enquanto ainda tá. Tá em sigilo e não tá, né? Porque tá aberto, mas eu não tô divulgando.
Tá em sigilo. É. Vamos fazer um suspense.
Suspense, sim. Mas tudo indica que dia 7 de abril o suspense acaba. Mas a gente tá aqui para falar de Lorena, não é? Porque o seu segundo emprego tem um diferencial muito importante.
É, onde eu trabalho só tem mulheres muito fortes, que amam jornalismo, que amam escrever, que amam contar histórias, que amam, enfim, tudo que a gente faz, né? Com muita... Acho que todas as meninas da Vivaz Comunicação prezam muito por isso que eu falei. E com Márcia Peixoto, que era psicóloga na época, que é ainda hoje nossa parceiraça, incrível. Na entrevista, eu já chorei.
Nossa.
Chorei. Falei, me senti ali, me senti muito acolhida, eu me senti... Acho que pela primeira vez, eu já trabalhei em muitos lugares, aí eu acho que na Vivaz Comunicação foi a primeira vez que eu me senti realmente acolhida como mulher, como jornalista. Então já logo ali de cara, na entrevista, eu chorei, me abri, enfim, e aí deu tudo certo. É, sou muito feliz trabalhando na Vivaz, trabalhando com as meninas. É muito bom quando você... trabalha num lugar que, como eu falei, você se sente, claro, acolhida, mas é muito bom e muito melhor quando você trabalha, quando você tem o chefe, a liderança, que você admira verdadeiramente. Então, eu admiro muito a Andrea Barros, é uma mulher muito forte, visionária, não tem medo de nada. Então, é muito bom. Né, trabalhar na Vivaz. Hoje eu atendo educação e saúde na Vivaz Comunicação. Então todos os dias eu aprendo muito também, como eu falei, eu não tinha ainda trabalhado com assessoria, né, de comunicação, mas estou indo aí para o meu segundo ano sendo assessora. Então sou muito feliz, como eu falei, na Vivaz também. Hoje, Marcos Cunha, eu estou muito em paz, vamos dizer assim, muito em paz com a Lorena que eu sou hoje, em 2026. Muito em paz, com a consciência tranquila, sempre acreditando que eu posso ser uma pessoa melhor, sim. Eu acho que quando você para, quando você diz assim, mas nada para mudar, eu sou uma ótima pessoa. Quando você fala isso, é porque não é. Está longe de ser. Então, acho que muita coisa ainda para aprender, não só profissionalmente, né, mas na vida também. Então, só tenho gratidão, gratidão, gratidão pela primeira pessoa que me deu oportunidade, que foi Ivan, Alex Filho. Tenho gratidão por Joyce, gratidão por Rafael, tenho gratidão hoje pelo Diego, que é o meu chefe na rádio, tenho gratidão pela Andréia Barros, que é a pessoa que eu admiro, assim, que não tem nem tamanho pra dizer. Uma mulher incrível mesmo. Todas as meninas lá da Vivaz são incríveis. É isso, tá vendo só? Muitas histórias.
Muito bem, mas a gente sabe que não só de momentos bons, mas momentos de perrengue a gente vive. Então conta uma história aí engraçada.
Uma engraçada?
Algum perrengue que depois
você... eu acho que engraçado acontece quase todos os dias comigo, né? Porque eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa, olha, que tudo acontece comigo, Marcos Cunha. Tudo acontece comigo. Mas eu acho que todos os dias eu tenho momentos assim. De às vezes achar que o microfone tá desligado e aí eu falo uma besteira e eu tô no ar. Isso acontece quase todo dia. Acontece. Inclusive mandar um beijo aí também para a Tamara Rezende, que me aguenta. Ela tá no seu lugar, viu? Me aguentando.
Eu sei.
Que sofre também a pobre da minha. Que sofre comigo, olha. Mas eu acho que acontecem muitas coisas, né? Engraçadas, assim. De gafes, de erros, assim, ao vivo, né? Quem trabalha com comunicação, quem trabalha no ao vivo, tem isso, né? Então acontece muito isso. Eu tenho uma curiosidade sua, Marcos. Se alguma vez aconteceu alguma coisa assim de pagar um miquinho.
Rapaz, eu vou contar de novo uma história que quem foi testemunha, a única testemunha da história que eu posso, assim, que eu conheço, né? Porque teve outras pessoas junto. Mas a única pessoa que estava junto e pode confirmar a história que eu conheço é a sua chefe. A sua chefe no seu segundo emprego.
Ah!
E foi por culpa dela, inclusive. Foi por culpa dela, né? A gente tava lá no Imagiland, ainda na Manaíra FM, né? Ainda era Manaíra FM. Consegui uma brecha que eu nem tava esperando mais. Consegui falar com o Wendell Bezerra, dublador, né? Você sabe, né? E nessa de eu entrevistar, tal, não sei o quê, aí fui contar para ela uma história do seguinte, né? Que eu, até na rádio, já tinha imitado o Bob Esponja. Aí ela chegou...
Te fizeram imitar?
Aí eu imitei... Com Cláudia. Cláudia sempre pedia alguma imitação, alguma coisa, e eu fazia lá no meio do programa, né? O povo que escutava sabe. Aí, quando chegou na hora, tal, terminando tudinho, aí ela chegou e disse... Não... Eu duvido você. Aí disse, você não imita, não, não sei o que. Eu disse, imito sim. Aí ela disse, eu imitei até na rádio. Aí ela disse, duvido você imitar aqui. Agora, se eu imitei até na rádio, eu não vou imitar aqui. Aí eu cheguei assim, aí o Wendel tava já saindo, né? Tava já saindo, disse menino e minha esposa. Aí eu cheguei e fiz.
Estou pronto!
Aí ele olhou pra trás assim e começou. Ele olhou pra trás assim, começou a rir e passou. Foi-se embora, né? Pra outra sala, né? Dos convidados. E ela ficou assim, ó. Aí André ficou assim. Gente, eu não acredito.
Eu ia pedir pra você fazer, hein? Ainda bem que você fez.
Já fiz.
Vai ser ótimo. Ô, Marcos, a gente tem que mandar um beijo pra Catarina, que tá dizendo que tá acompanhando, viu?
Tá acompanhando? Catarina, cadê? Ela não mandou mensagem nem nada? Cadê, Catarina? Deixa eu ver por aqui.
Mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo, tô acompanhando, hein? Você e Marcos.
No WhatsApp, mas não mandou aqui no chat.
Mas não Catarina. Vale não no WhatsApp, viu?
Beijo pra tu, Catarina. Tô com saudade de tu também. Ela que foi lá pro Lollapalooza, né? E...
Toda chique, você viu?
Toda chique. Ela falava desde o ano passado, mulher.
Pra ficar vendo a galega lá. Como é o nome da galega? Sabrina não sei o quê.
Sabrina Carpenter.
Essa mesmo.
Eu sei.
Toda chique, achei chique.
Mas Assim, deixa eu ver a hora aqui, até porque você não disse que não tinha muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. 8h10.
Triste, mas é verdade.
É, porque ela veio mais para cumprir o compromisso com o Papiano Podcast, mas ela tem outro compromisso daqui a pouco. Então, a gente já pode fazer o seguinte, já, Lorena. Infelizmente, a gente vai ter que ir se despedindo, né? E eu agradecer mais uma vez a sua participação aqui, agradecer a parceria da época de empresa e de fora dela, e eu vou precisar muito de você ainda.
Ah, vai! Com esse novo projeto que está chegando? Gente, aguarda, viu? Muito bom mesmo. E a gente vai, com certeza, se falando sempre, Marcos. Você está no meu coração, você sabe disso. Que eu admiro você, adoro você. Considero, sim, você um grande amigo, uma grande pessoa. Então, com certeza, a gente vai se falando. Eu amei o nosso papo. Você tinha me dito que passava voando, que a pessoa nem sentia. E, realmente, você é incrível. Maravilhoso demais.
Eu é que fiquei preocupada aqui, porque você tinha dito que tinha um compromisso depois. Senão
e tenho,
tá
até arrumada já. Uhum. Toda arrumada já.
Sabe? Ia passar direto.
Mas, realmente, tem mesmo. Então, só agradecer mesmo, viu? Agradecer mesmo, de todo o coração. Eu amei participar do Papiano Podcast. Obrigada.
Muito bem, Lorena, não sai ainda. Eu vou te tirar um pouquinho da tela. Muito bem, pessoal. Esse foi um Papiano Podcast mais curtinho, né? Infelizmente, Lorena tinha um compromisso. Ela falou hoje logo cedo. Mas deu para a gente conhecer e depois ela volta com mais calma, com mais projetos novos, falar de mais coisas. Então, eu já vou pedir a você que faça o seguinte. Já curte, comenta, compartilha esse conteúdo, se inscreve nas nossas redes sociais. Se você tiver um hype, né, que é a coisa aqui do nosso YouTube, hype a nós, porque ajuda a gente a se propagar aqui também. E é isso, pessoal. Até o próximo Papiando Podcast. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.